todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas. O Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá a todos, bom dia.
Viva, viva, Vítor. E o José António Silva. Viva, Zé Tal.
Olá, bom dia.
Viva, viva. O tópico do episódio 2 é Explainable AI, também conhecido como XAI. Este é o nome de uma área de estudo dentro da inteligência artificial que trata a criação de modelos de inteligência artificial cujo o processo de decisão que dão origem, no fundo, às predições e ações conseguem ser entendidas por humanos, no fundo. É o oposto das conhecidas abordagens de black box, em que apenas temos acesso aos outputs das predições do modelo, sem nenhum insight sobre como é que o modelo chegou a essa conclusão. Este tipo de estudos, e no fundo é uma evoluções, no fundo, para o mundo da inteligência artificial, tornou-se cada vez mais relevante à medida que mais e mais cenários da nossa vida cotidiana se tornam dependentes da inteligência artificial. Começa a crescer a desconfiança que a sociedade tem destes modelos e, com isso, o crescimento também na necessidade de ter modelos que consigam ser explicados e conquistar, no fundo, alguns pontos de confiança na sociedade de volta que vão desbloquear a adoção da inteligência artificial numa escala muito maior. Eu acho que é um tema extremamente atual e é um tema que está a ser estudado em diferentes áreas académicas e não só. Há aqui, cada vez mais, em alguns casos de uso, uma necessidade efetiva, imediata, de ter modelos que consigam ser auditados, explicados, até mesmo para poderem sequer ser utilizados. Eu abro a conversa aqui, e se calhar vou passar aqui a palavra já ao Vítor também, mas para começarmos os três a debater exatamente isto, o que é Explainable AI? Na realidade já havia modelos que na sua gênese, e já bastante antigos, eram explicáveis. Eu estou a pensar, por exemplo, nas árvores de decisão, que são facilmente explicáveis. Mas na abordagem clássica, tipicamente havia um sacrifício de performance, vou dizer assim, do modelo, de precisão e performance, no seu termo mais lato. Eram modelos tipicamente mais lentos, com menos accuracy, do que os modelos chamados black box. Antigamente era essa a dicotomia. Hoje em dia estamos a falar de Explainable AI em modelos com milhões de parâmetros, mas que também, como parte do seu output, é a justificação para porque é que eu fiz esta recomendação ao utilizador, porque é que eu fiz esta predição, por causa deste e deste valor que estava para cima do threshold. Vítor, como é que tu vês também o surgimento deste campo de estudo, para todos os efeitos, da inteligência artificial?
Olha, sem dúvida que estou totalmente de acordo com tudo o que tu disseste. E sem dúvida que isto é um campo muito importante e muito relevante hoje em dia, porque a verdade é que um sem número de coisas são decididas pelas redes neuronais, ou pelo menos se não são decididas, enfim, são recomendadas por elas e depois os utilizadores tendem a seguir, já que falámos sobre a ideia de que a maior parte dos utilizadores têm, que acreditam se calhar mais, né? No computador e na inteligência artificial, do que acreditam no seu melhor amigo. Portanto, que é até um bocado um certo paradoxo, não é? Mas a verdade é que se existem áreas em que não é assim tão importante se ter uma, enfim, uma decisão que sai do nada e que se pode dizer, bom, foi a rede neuronal que pediu, não é? Por exemplo, comprar um disco. Bom, isso não é assim algo de muito. A rede neuronal recomendam comprar aquele disco e não o outro, um disco, quer dizer, uma música, um livro, algo, mas isso não é muito importante. Há outras áreas em que isso é totalmente importante, nomeadamente na justiça. Se alguém foi considerado culpado de um determinado crime e isso foi decidido por uma rede neuronal, a pessoa tem direito a que lhe expliquem porquê. Bom, e o problema é que a maior parte dos algoritmos que vêm, sobretudo deep learning, não são explicáveis, são as tais black box. Porquê? Porque são caixas estatísticas. Se formos pensar numa rede de deep learning, ou qualquer rede neuronal mesmo, é uma caixa estatística. Portanto, isso é um problema. Bom, eu falei de justiça, mas poderia falar de educação, poderia falar de acesso ao emprego, portanto, recrutamento. Portanto, tudo em que impacta a nossa vida e que é preciso ter uma explicação. Portanto, esta obscuridade, na verdade, faz com que as redes neuronais não possam ser utilizadas. Já penso que já aqui no podcast falei até de uma decisão do ano passado da Câmara dos Lordes em Inglaterra, em que eles dizem simplesmente que utilização da inteligência artificial na área da justiça que é um atentado aos direitos humanos e às liberdades civis. Portanto, isto, porquê? Bom, precisamente por causa desta obscuridade. Então, a necessidade de se ter maior transparência, maior explicação sobre como é que o processo de decisão destes algoritmos é muito grande. Contudo, também é preciso ver que, eu queria aqui dizer aqui duas coisas. Primeiro, é preciso ver, e tu também referiste isso, que a obscuridade na inteligência artificial não é igual em todo o tipo de aproximações. Por exemplo, eu falei aqui do deep learning. O deep learning, de facto, é opaco. Estamos aqui, são decisões estatísticas, portanto é difícil perceber como é que uma rede de deep learning tomou uma determinada decisão. Mas há outras aproximações, nomeadamente sistemas baseados em regras e sistemas dedutivos, digamos, esses que vêm da IA clássica, que são totalmente, não direi totalmente, porque podem ser bayesianos, mas são muito mais transparentes. Portanto, não é uma SVM é mais transparente do que é, por exemplo, uma rede de deep learning. E se formos pensar, sei lá, por exemplo, numa versão logística, que também podemos encarar como algo de machine learning, bom, ela também é explicável, até matematicamente, não é? Portanto, estamos aqui a falar de diferentes níveis de obscuridade. O problema principal do Chai é, por isso, sobretudo a explicação das redes neuronais artificiais, em particular estas deep learning que eu estava a dizer. Para isso, mais ou menos, isso sempre foi uma preocupação desde o início, mas começou a ser mais evidente a partir de 2015. 2014, 2015. E há uma quantidade grande de aproximações para se obter esta explicação. E há também uma quantidade de propostas. Eu talvez pudesse aqui apenas dizer que, grosso modo, há dois estilos de. Há muitos algoritmos, como já disse, mas há dois estilos de Chai. Há o que podemos chamar o estilo baseado em regras. Portanto, a ideia é descobrir um conjunto de regras que explicam o funcionamento de um determinado algoritmo obscuro. Por exemplo, conseguir fazer equivaler uma decisão a uma rede neuronal deep learning. E, portanto, dessa forma, no fundo, eu estou a mitigar o problema, consigo passar de uma coisa obscura para uma coisa muito menos obscura. E um outro exemplo, uma outra aproximação, outro estilo, se quisermos, de Chai, é o que podemos chamar explicações baseadas em exemplos, em que basicamente eu procuro exemplos que explicam o funcionamento, exemplos passados, não é? Que explicam o funcionamento da rede neuronal, transmitindo uma lógica de causalidade, causa e efeito, não é? E, portanto, regra geral, são estes os estilos de Chai mais importantes. Eu também queria dizer ainda uma outra coisa, só para terminar, para não, que este é um assunto muito relevante para toda a sociedade. Portanto, podemos dizer, ah, mas isto é muito técnico, e nós temos aqui uma catrafada de algoritmos que nunca mais acaba, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, não é? Mas isto é muito relevante para a nossa sociedade, porque, tal como nós temos falado aqui repetidamente, numa altura em que nós antevemos um maior protagonismo, uma maior utilização da inteligência artificial em todos os aspectos da nossa sociedade, em todo o software, em todos os aspectos, em todas as áreas, e em que também dizemos que, talvez cautelosamente, que, enfim, que há um sem número de atividades em que a inteligência artificial vai ter grande protagonismo, mas depois vão ter a decisão final humana, não é? O homem, depois no final, vai decidir tudo. Bom, então é preciso também providenciar conhecimento suficiente ao tal humano que vai decidir em cima do algoritmo de inteligência artificial para que ele possa realmente tomar uma decisão, nem que seja de aceitar ou de recusar a decisão do algoritmo de inteligência artificial. Isto vai cada vez mais, já está a acontecer e vai cada vez mais acontecer no futuro. E, portanto, eu acho que esta é uma área de grande crescimento, mas não é só na parte técnica, não é só esta quantidade de algoritmos que estão a aparecer, cada vez que há uma panóplia de algoritmos muito grande, mas é sobretudo também o aspecto em que esta área vai se tornar cada vez mais importante para os aspectos sociais da utilização da inteligência artificial.
Estás a tocar num ponto importante, o impacto social que isto tem. Eu já passo a palavra, Zé, então, mas eu queria só deixar uma nota que é, na preparação até para este podcast, estava a ler um artigo da Forrester que não é só o impacto social, mas também económico efetivo disto, porque eles projetam incrementos de profitability, não é? De lucros. De ganhos com estes modelos na ordem dos 15,6 milhões de dólares só por esta mudança de abordagem. E não é só também, é uma coisa que eu achei muito curioso. Antigamente nós víamos a explainability dos modelos como algo negativo para o rendimento e performance do modelo, mas os números hoje em dia, quando se está a olhar para esta área, fala-se em modelos com incremento de precisão na ordem dos 15 a 30%, e falamos em mais lucro a partir desses modelos. E não só, isto depois já seria de esperar, assumindo isto tudo, então também se fala em muitos mais modelos a fazer coisas. Estavas a falar do caso de direito, no fundo, não é? De lei, mas muitos outros casos onde, a partir de um modelo, temos falado de medicina, casos clínicos onde passam a ser desbloqueados por causa disso. Por isso, vamos começar a ver ainda mais modelos. E com esses mais modelos, provavelmente também vem o baseline para eles calcularem o mais dinheiro que consegue-se tirar isto. E depois também tem o contrário, que é a monetização da inteligência artificial, que neste momento é cada vez maior. Nós temos que monetizar estes modelos porque não confiamos neles, mas começamos a confiar neles, se calhar monetizamos menos. Eu acho que é um bom ponto que estás aqui a lançar. Eu só queria complementá-lo com outras facetas também, não só de social, mas também económica e um dos grandes vantagens da inteligência artificial, que é o trabalho humano, que nós também tem que ser reduzido. Não podemos trocar o trabalho de fazer pelo trabalho de monitorizar, não é? Que pode ser, em escala, pode ser maior do que o que demoraria a fazer. Mas então, qual é a tua opinião então também sobre o chá e o seu impacto, até que já foi lançado aqui pelo Vitor?
Ora, sem dúvida. Nós temos um desafio enorme, não é? Que é em certas áreas, como a área da saúde, como falámos aqui, de também conquistar a confiança de reguladores, dos próprios médicos, etc. E obviamente, quando nós olhamos para resultados de modelos treinados e explicados com essas ferramentas, com capacidades mais visuais de explicar os pesos, o que é que influenciou, o que é que não influenciou, quais são as heurísticas que estão subjacentes àquele método, isto é ótimo como confirmação. Ou seja, o ideal era que nós conseguíssemos criar modelos que, quando fossem apresentados a um um expert, não é? Um especialista daquela área, ele dissesse, exatamente, isto aqui está tudo certo, porque isto é exatamente as regras e a forma como eu também estudei durante anos e a nossa área de investigação descobriu que estas são os valores limites, os pesos, etc. Tudo isto é ótimo. Se estivéssemos a falar aqui de uma regressão linear e chegássemos ao fim e tivéssemos uma equaçãozinha, era facílimo validar aquilo que, ok, podemos generalizar para esta interpretação e é muito fácil de validar. Quando estamos a falar de modelos bastante mais complexos, não é fácil encontrar estas explicações. Aquilo que o Vitor estava a dizer há pouco de podermos pegar em exemplos, nós hoje em dia o que fazemos muitas vezes é mostrar para o resultado local que foi determinado, para um determinado cenário, mostrar ao cliente exatamente qual foi a forma como o modelo valorizou mais ou menos determinados parâmetros. E isto em áreas, lá está, voltando aqui à questão, sei lá, de um algoritmo que está a ajudar a determinar se a pessoa deve ou não deve ter um tratamento para um cancro, um falso negativo aqui pode ser o deixarmos passar um paciente que não vai ser tratado. Um falso positivo pode ser uma pessoa que se calhar não precisava daquele tratamento de quimioterapia ou uma coisa equivalente e um tratamento caríssimo e que não precisava desse tipo de tratamento. Há aqui implicações económicas, mas acima de tudo, eu acredito que a confiança, aquilo que é nós construirmos soluções que os próprios profissionais se sentem confortáveis com o resultado dos modelos treinados, com os resultados, com as evidências, daquilo que foi interpretado e treinado. Obviamente, isto vai nos ajudar a criar sistemas em que as pessoas confiam e nem todas as decisões vão ter uma validação humana. Okay? Nós aqui temos estado a falar de cenários que, se calhar, ok, a máquina dá uma recomendação, mas depois ainda passa por um médico, passa por um profissional tomar a decisão se aceita ou se não aceita aquilo. Isso é tudo um problema de escala. À medida que as pessoas vão ganhando mais confiança nos sistemas. Há muitos sistemas que vão ser completamente unattended, ok? Portanto, podemos chegar a uma situação do género, porque é que as chamadas de emergência que estão numa fila de espera, devem ser prioritizadas ou não? E isto é a diferença entre chegar a um humano ou não chegar a um humano. Ou fazer o dispatch de uma ambulância para um sítio ou para outro, não é? Nós falamos muitas vezes o exemplo clássico do carro decidir se atropela as crianças ou se, atropela, ou se mata o condutor do próprio carro.
Problema do elétrico, no fundo, não é?
Estamos a falar de situações em
Cabotar,
que as máquinas têm que tomar decisões que nem vai ter ninguém para. Não vai dizer assim: olha, eu recomendo que faças isto. Agora faz tu, carrega-te no botão. Não, a máquina vai tomar a decisão mais cedo. E eu espero, nestas situações em que já não dá para estar completamente supervisionada, não é? O que é que está a ser feito com essas decisões, pá, que a melhor decisão seja uma tentativa de fazer a melhor decisão. Lá está, aquilo que os humanos também têm que fazer muitas vezes, que é do mal menor escolher um. E escolher às vezes é tão importante como, mal ou bem, às vezes é preciso tomar as decisões e elas têm que ser tomadas logo. Portanto, e aqui as máquinas vão seguramente vão ter um papel muito importante. Para nós chegarmos a este nível de confiança. Todo este processo, todo este investimento em interpretar os modelos, vai-nos ajudar a todos, aos profissionais que estão a desenvolver, aos profissionais que estão a certificar, aos profissionais que estão a usar estas coisas no dia a dia, que começam gradualmente a ganhar mais confiança também naquilo que o AI está a fazer.
Então, tu acharias que isto do Explainable AI é uma questão temporária até ganharmos a confiança? Isto é, como os
Vai ser
ingleses
sempre.
dizem, a means to an end? Porque eu percebo o ponto que estás a levantar.
Há parte da prova, não é? Tu vais continuar a retreinar, não é? Se calhar um dia vamos estar a olhar para isto quase como um git commit e as diferenças entre dois commits, ok? Portanto, e a nova versão do modelo para a última versão do modelo vai dizer, olha, há aqui uma pequena diferença neste parâmetro aqui, há um peso maior deste, ou este limite aqui passou a ser aquele limite. E tu vais perceber isso perfeitamente, porque depois, opa, no meio de milhares e milhares de regras que foram reconstruídas, se calhar queres chegar ao fim e ter um resumo, epa, e pronto, já percebi que o foco aqui deste novo modelo está neste tipo de problema que foi melhorado, okay? E isso vai te dar alguma confiança sobre, ok, isto está de certo com os dados novos que eu pus dentro do sistema. Eu alimentei o sistema com mais dados para um caso muito específico, reparo que no final o modelo tem estas diferenças nesta zona, as outras não foram muito afetadas. É bom sinal, se calhar, não estraguei nada, um bocado como se faz com os testes hoje em dia, não é? E quando as pessoas estão a fazer review de diferenças de uma versão para outra, de código, estão à procura deste tipo de coisas. E é bom que isto seja sintetizado de uma forma útil, porque se isto for completamente obscuro, se for lixo à frente dos olhos, as pessoas vão ignorar completamente, não vão poder fazer nada com esta diferença, não é? Aceitá-la cegamente e acreditar, sei lá, num Deus superior.
Sim, nunca queremos o cenário do acreditar cego, eu acho, mas a partir do momento é que tens confiança, e depois também tens outra questão que eu acho que não discutimos ainda aqui, que é, mas tu estavas a tocar, que é a escala. Eu até posso ter explainability, mas existe um limite máximo para o entendimento humano a uma certa velocidade, não é? O modelo vai sempre trabalhar num metaplano de escala que nós não somos capazes de acompanhar. Por isso, ter modelos explicáveis para os quais que geram outputs aos milhões de outputs por segundo. E não interessa para nada que esse modelo seja explicável. Eu acho que nós temos aqui duas dimensões, não é? Temos que trabalhar o ritmo certo, da explicabilidade para alguns problemas, mas há outros problemas onde a confiança tem que ser feita no laboratório e depois temos simplesmente que acreditar, porque a escala é completamente diferente. Forças, então.
Aqui há alguns paradoxos que imagina uma situação deste género. Tu tens um modelo novo para atribuir uma taxa de juro, um empréstimo a clientes, não é? Mas tu tens aqui um papel de uma pessoa aqui que tem uma motivação diferente, que é o vendedor, não é? A pessoa que está a vender aquele seguro, que está a vender aquele empréstimo. E essa pessoa, se começar a perceber as regras, vai fazer gaming ao sistema, vai ajudar o cliente a dizer quais são as coisas ou omitir coisas que já sabe que vão prejudicar a avaliação do risco.
Isso seria válido também para o humano, não é? Se eu começar a entender que
Exatamente.
se eu te trouxer um presunto, faço o que eu quero, eu trago-te o presunto. Só que a máquina, se calhar, não é comparada
Certo.
com presunto, é com outra. É com outra.
Mas a
É com
entidade que
dados.
está a usar este algoritmo de risco, provavelmente quer se proteger exatamente deste tipo de situações, tanto do cliente como do empregado. Okay? Isto é um bocado como detectar furto no fundo do retalho. Tu tens que estar tão atento aos clientes como aos próprios empregados. E portanto, há padrões e há coisas que tu sabes. Tens um modelo para detectar a probabilidade daquilo ter ali uma situação fraudulenta. Se os empregados descobrirem qual é exatamente quais são as regras que aquilo detecta, já não usam essas regras, vão usar outras, né? E portanto, deixa de ter efeito este processo e tornou claro como alterar este comportamento. E, portanto, quando se fala hoje em hacking aos modelos, né,
Sim.
e visão por computador e deep learning, há casos muito interessantes, às vezes
O
um
smiley
hieróglifo
no
qualquer
sinal de stop e aquilo
um
deixa de
autocolante
ser
no
um stop.
sinal de stop e aquilo passa a ser interpretado como uma coisa completamente diferente. Esse tipo de coisas são hackings, e nós temos que nos proteger desse tipo de situações, perceber como é que elas são possíveis e como é que não são possíveis para evitar esse tipo de situações. Portanto, se calhar um dia, para uma pessoa não ser detectada no aeroporto, só tem que fazer ou usar um determinado tipo de artefacto na cara, um QR Code colado na cara ou
Tatuas em
uma
cima da frente.
tatuagem, exatamente, engana o modelo de detecção de pessoas e a pessoa já passa anónima num sistema desse género. Mas é este gato e o rato, não é, que nós estamos aqui a falar.
Sim, eu passando também, se calhar, aqui a palavra ao Vítor, mas só comentando aqui um ponto que é: eu acho que eu percebi o teu ponto. Eu acho que isto aqui é uma realidade, independentemente se o modelo é black box ou explicável ou não explicável, no fundo, se ele é mais um glass model ou mais um black box model. Glass box ou black box. Eu acho que eu por acaso até gosto do termo glass box, porque na realidade nós vamos ter sempre uma caixa que vai fazer coisas. Nós só queremos conseguir olhar para dentro da caixa de uma forma interpretável. Porque, vamos ser sinceros, e o Vitor estava a dizer isso bem. Todos os modelos são interpretáveis. Pode não ser fácil a sua interpretação, mas eu consigo entender os parâmetros todos que estão lá.
Vamos pôr isto em perspectiva. Uma coisa é abrir um relógio analógico e ver as engrenagens. Outra coisa é tu abrir um chip moderno, não é?
Exato.
Um Xeon, um Threadripper, agora os ARMs, e tentar perceber o que é que está lá dentro.
Pronto, é mesmo isso, é tudo,
A
tudo,
escala é
tudo.
tão grande.
E esse é que é o tema. Nós vamos ter sempre que escalar. E eu acho que os modelos, por mais interpretáveis que sejam, a abordagem nova que o Shai está a trazer é que é interessante, que é a interpretabilidade do modelo passa a ser um output do modelo. Para a maior parte destes algoritmos, é isso que está a dizer. Eu não só te dou um output da minha previsão, mas também te envio uma justificação. É como nós fazemos de vez em quando, Vitor, a alguns alunos, não é? Tipo, olha, não metas só o resultado. Explica como é que tu lá chegaste. Porque senão, opá, sei lá como é que tu fizeste isto. Opá, está
Foi ao
certo.
chat GPT.
Exatamente. Pois pesquisaste na internet e colaste a cena. Isto é puro plágio. Explica-me um bocado. E é isso que nós estamos a pedir aos modelos. É que o output também seja... Parte do output seja a sua justificação. Contudo, eu volto ao ponto que estava a levantar, que era... Isso é escalável? É que nós estamos a viver num mundo onde está a ser exigido da inteligência artificial trabalhar em cenários de escala, não é? Pronto, o cenário que nós estamos aqui a discutir de direito, do senhor que vai pedir um crédito, ou, pronto, está ali. Isto é um para um. É humano com máquina a interagir para um output. E os modelos de explicáveis em escala, em
Pois, não,
milhares e milhares.
enfim, eu certo. Só que não, eu acho que não é bem exatamente essa a questão. Eu acho que aqui temos duas aproximações. Uma, que é a explicação está dentro do próprio modelo. Ou seja, vem de dentro do modelo. E portanto, o que tu tens e muitas vezes até há algoritmos que são gráficos, visuais, não é? E tu consegues olhar para uma rede neural e perceberes, epá, no fundo, quais foram as variáveis. Os inputs que foram mais preponderantes para uma determinada tomada de decisão.
As CNNs, por exemplo, né? As
Por
CNNs
exemplo,
até conseguem ser
numa CNN.
inspecionáveis, no fundo, né?
Exatamente. Portanto, isso é uma coisa em que tu podes dizer que a explicação está dentro do próprio modelo. Dito assim. Qual é o problema disso? O problema disso é que estas aproximações não são generalizáveis, se bem percebo o que vocês estão a dizer de problema da escala. E, portanto, não te dão uma explicação global de todas as CNNs daquela família, só estão daquele domínio em particular.
Exatamente.
Tá. Então, o que é que está a acontecer? Digamos que temos outra aproximação chave, que é teres modelos, nomeadamente aqueles que eu estava a falar há bocado, de causalidade, que olham para uma rede, para esta caixa preta, e que, no fundo, tentam olhar para os inputs todos e para os outputs todos obtidos e tentam arranjar uma explicação equivalente para aquela decisão que foi tomada. E portanto, isto é outra aproximação chai, que são, podemos chamar isto, se quisermos, modelos generalizáveis, digamos assim, do chai. Agora, eu não parece que tenhamos aqui um problema com a quantidade de dados. Não, não é bem, porque não é bem isso. A
Mas
questão
com a
é.
quantidade de utilizações, não é? Se os outputs forem aos milhares por segundo,
Na
a
verdade,
explicabilidade.
bom, mas cada vez que tu usas o algoritmo, se for interno, cada vez que usas o algoritmo, tens uma explicação. E se a quiseres ver, portanto, está dentro nesta abordagem, digamos, interna, estará incorporado dentro será um feature do próximo. Sim. Se tiveres um equivalente, no futuro terás um outro algoritmo que te vai, no fundo, explicar qual é o processo de decisão daquela caixa preta. Há um algoritmo que eu gosto muito, que é o Trepan, que o que faz é olhar para uma rede neuronal e consegue construir um equivalente de uma decision tree, uma decisão. Aí, no fundo, o que é que ele faz? Bom, ele diz para aquela rede neuronal, em face a tudo o que aprendeu, está decidido desta forma. E tu, se calhar, a rede neuronal não consegues interpretar de modo nenhum, porque ela. Ou melhor, consegues, se fores usar os tais à procura da tal causalidade, porque é disto que nós estamos à procura, de causalidade. É.
Exatamente.
Perante este input, porque é que ela decidiu assim, ou decidiu assado, não é? Mas, se tu conseguires olhar automaticamente para isso e extraíres de uma decisão, bom, cá está. Isso não até a rede neural pode ter sido treinada com 1 milhão de dados, não é? Bom, tens sempre uma decisão que diz, faça o que ela aprendeu, qual é o processo de decisão dela. E portanto, eu não vejo aqui um problema de escala neste sentido. Vejo sim um problema de utilizar algumas aproximações chai fora do domínio com que elas foram criadas. Ou seja, nem tudo quanto é chai é generalizável, dito assim desta forma. Alguns algoritmos são generalizáveis, isto sim, por natureza, por exemplo, este que eu estava aqui a falar. Outros não são, porque são baseados na própria estrutura interna da rede neuronal, não é? Isto dito assim, desta forma. Por outro lado, também queria dizer que eu acho que uma das coisas interessantes aqui do Chai, que é uma questão cada vez mais relevante em termos do que é a investigação nesta área, é a precisão. O
Ok.
que é que isto quer dizer? Bom, olha, cá está, tens o exemplo dos professores, eu vou também dar aqui um exemplo do professor. Bom, tu pedes um professor para te explicar uma coisa e ele pode explicar-te mais ou menos, ou com muito detalhe, não é? Pode estar-te a fazer uma explicação que nós temos de esfarrapado, não é? Ficas na mesma, em termos práticos. Bom, também, a precisão, a accuracy dos algoritmos de Chai também é muito relevante. Porque em alguns casos, tu podes ficar contente com um determinado tipo de explicação. Em outros casos, tu podes querer mesmo ir até às últimas consequências, queres ir ao detalhe, não é? E portanto, o que é que pode ser interpretado como sendo uma decisão precisa? Bom, isto tem a ver com a explicação. É quanto mais precisa, quanto mais o output da rede neuronal for igual à explicação, for compatível, não é igual, compatível com a explicação. Dito assim, desta forma. E portanto, nós também temos aqui uma maneira de medir a precisão do Chai, precisamente por esta via que eu estava a dizer.
Sim, e com isso, efetivamente, conseguimos ter um ganho para lá só da explicabilidade, mas também da confiança, no fundo. No fundo, estamos aqui depois a falar de construir confiança pela explicabilidade, mas também pelo valor de precisão que o modelo nos traz. Eu acho que a nível social e a nível até mesmo da mudança de abordagem que tivemos ao longo dos anos com o Chai agora versus os modelos explicáveis que existiam antigamente, sempre tivemos essa ambição, ou abordagens para criar alguns modelos um bocadinho diferentes, mas que fossem explicáveis na maneira como eles abordam o problema, é efetivamente diferente. Eu também acho, e acho que há aqui um ponto também importante de discutirmos, que é o momento onde nós estamos. Eu acho que quando a inteligência artificial começou, nós estávamos num momento em que o problema era provar que era possível com inteligência artificial resolver estes tópicos e não estávamos a olhar a meios para atingir o fim, por isso exploramos facilmente modelos fechados, ainda por cima, porque a complexidade que nós acreditávamos que precisávamos, e ainda acreditamos, para resolver problemas muito mais generalizados, continua a ser para lá dos modelos lineares e das coisas que nós conseguimos humanamente entender, é com muitos dados e com coisas extremamente abstratas que vamos chegar a essas soluções. E acho que ainda estamos um bocado nisso. Quando falamos de, ainda há pouco tempo estávamos a falar de General AI ou Strong AI, nesses casos ainda estamos no, na corrida para resolver o problema e não tanto no momento em que, ok, agora que já resolvemos o problema, vamos lá tentar fazer isto de maneira diferente. Eu acho que o Chai entra no momento onde nós estamos para alguns dos algoritmos e de alguns destes problemas, que é, pá, pronto, ok, já resolvemos o problema. Cientificamente falando, já não tenho dúvidas que este problema tem esta solução ou que a abordagem é válida. Só que agora temos que melhorar. É um bocado como na medicina. Eu por acaso gostei muito de ler o Blink há muitos anos atrás, porque tinha lá um exemplo que eu de vez em quando uso em vários casos, que é o exemplo da investigação que levou no cancro, na cura de cancro, que levou à quimioterapia, quando queremos salvar pessoas a todo o custo, o método que escolhemos nem sempre é o que traz. De uma forma assim mais clara, que traz os maiores benefícios, né? Só desde que a pessoa sobreviva é o mais importante. Pronto, a quimioterapia é exatamente isso. Ninguém consegue explicar muito bem, principalmente no início, porque é que aquele cocktail de medicamentos que parece que faz mais mal do que bem está a funcionar. E é um bocado a abordagem dele de no início, não é?
Deixa-me roubar o teu exemplo. Que é muito da quimioterapia e do cancro. Já agora passamos a explicar aqui um bocadinho esta questão das explicações globais e das explicações locais. Quando nós temos as explicações ditas locais, isto é um bocadinho como o tratamento do cancro hoje em dia. Porque hoje o tratamento do cancro varia de pessoa para pessoa, é quase individual.
Exatamente.
E isto é o problema que nós temos no Chai nas decisões, nas explicações de decisões. Uhum. Porquê que a explicação de uma decisão é considerada local? Pô, porque tu explicas a decisão, é aquela decisão que é explicada. Portanto, tu arranjas estes algoritmos que eu estava há bocado a falar para explicar uma decisão.
Yep.
E aquela, que decisão? Aquela. Outra coisa, e comparando com a quimioterapia, é as explicações globais. Em que tu tens um modelo que te serve para explicar qualquer decisão. E isso é muito mais complicado do ponto de vista de Chai. Seria igual a teres um tratamento do cancro, não é? Que desse para todas as pessoas, para todos os cancros.
Também, portanto, é um objetivo, não é? Da medicina.
É um objetivo. Portanto, obviamente que a investigação em termos de Chai está a perder. Trabalha precisamente estas duas coisas. Portanto, por um lado, ter decisões que podem ser consideradas como decisões que são locais, sobretudo aquelas que, como eu estava a dizer, que estão dentro do próprio, são internas, são, portanto, podemos chamar autoexplicáveis, modelos autoexplicáveis, dito assim. Okay? E por outro lado, temos temos outro tipo de modelos que já não estão a ver apenas com uma compreensão de uma única decisão, mas têm quase, como é que é dizer, estava aqui a descobrir uma palavra, a compreensão do problema, dito assim.
Uhum.
E portanto, são se quisermos, modelos mais complicados, não é?
Então, pegando aqui na vossa analogia, o medicamento, o placebo, é aquilo que nós hoje em dia, no marketing de produtos, quando uma equipa qualquer, uma empresa está a vender uma coisa qualquer e diz que este produto também tem AI, aquilo é considerado logo uma coisa mais avançada, mais moderna, mais na moda, independentemente do que é que o AI está a fazer no meio daquilo tudo, não é?
Eu honestamente acho que esta decisão genérica de solução ainda estamos muito longe, mas continuamos. Opa, eu acho que é cada vez mais necessário o que o Vitor estava a dizer, mas também ao mesmo tempo. A confiança do ser humano nestes modelos também tem que vir sem isso, mais particular, mais no, no, na informação e no entendimento de como é que estes modelos são treinados. Também virá de uma transparência sobre os datasets que são utilizados. Eu acho que nós não estamos a falar muito nisso, mas muito da parte da explicação, e há bocado, por acaso estávamos a falar até de como é que se hacka estes modelos, mas muito da explicabilidade também dos modelos também tem a ver com a transparência com que nós podemos ter ou não, quais foram os dados que foram usados para treinar isto, tipo de bias é que existia nesses dados. Eu lembro-me de cenários onde, a posteriori, modelos que se tornaram altamente biased, com racismos e outras coisas, depois foi a descobrir que os dados tinham esse bias. O modelo aprendeu exatamente o bias que lhe foi ensinado. Porque, para todos os efeitos, é isso. Os datasets não estavam equilibrados. E essas auditorias também, isto não é bem, não tem a ver tanto com o Chai em si, mas tem a ver com a confiança que se consegue criar. Poderia ser feito com essa transparência e com essa auditabilidade dos datasets iniciais. Agora, podemos resolver o problema adjuvante, podemos resolver o problema a posteriori, então podemos tentar, se calhar, resolver nas duas frentes. Eu acho que a falta de confiança que existe hoje tem a ver com tudo, tem a ver com as caixas negras, tem a ver com eu nem sequer saber quais são os dados que são utilizados para treinar isto, tem a ver com eu nem entendo muito bem, acho que a sociedade também precisa de crescer aí, nem entendo, e se calhar nós também estamos a fazer um bocado o nosso trabalho com este podcast para fazer isso. Muita gente que se calhar não é a minha área de estudo e por causa disso não investi o tempo e depois acho que isto é muito complexo para entender o que é que efetivamente a inteligência artificial faz. Na realidade, e de uma forma mais efetiva, a inteligência artificial em machine learning, em particular nesta área de inteligência artificial, é um trabalho de força bruta, ok? De estatística pura e levada em escala, quase como se fosse um brute force, para chegar a conclusões. Isto não necessariamente significa que eu tenha resolvido um problema de forma genérica, mas depois nós generalizamos esses modelos e com isso acho que perdemos um bocado a confiança das pessoas. Mas voltando se calhar também aqui ao tópico do Chai. Isto já se está a tornar tão grande, e não existia nada disto, e é como tudo na inteligência artificial, os problemas vão surgindo à medida que nós vamos investigando, que a própria DARPA tem um Chai Program que é uma competição, que é uma área de estudo e que tem funding para os americanos, pronto, são prós nisto, porque via DARPA, então, a inteligência artificial é um espetáculo, aquilo é dinheiro que nunca mais acaba, mas é uma área que está a ter financiamento próprio, concursos e competições internacionais próprias para tentar construir isto. Isto foi mais ou menos, já tivemos aqui logo no início do podcast, o futebol robótico como um exemplo de um problema na robótica em particular, que tinha prémios e dinheiro e imensa investigação e fundos para isso. Eu acho que estamos a ver o mesmo a surgir na parte de explicabilidade de modelos, o que é bastante interessante, porque nós não falamos aqui muito em detalhe nisto, mas há efetivamente muitas complexidades técnicas para resolver este problema. Se fosse um problema que não requeresse quase a criação de novos modelos e novas abordagens sobre isto, este problema teria sido já resolvido desde o início. E também estamos a entrar num ponto em que o machine learning já tem muita coisa feita que não tinha visto em consideração. Por isso temos muita, muita casa para limpar, que já fomos deixando desgovernada, no fundo, durante algum tempo a crescer. Eu acho que é interessante. E Vítor, eu sei que isto é uma área de estudo até que tu tens investido algum tempo e que conheces que cá em Portugal estamos a também a tentar entrar neste mundo. Não sei se queres partilhar um pouco como é que esta área está a crescer do ponto de vista académico, até mesmo se calhar para os nossos ouvintes que possam estar interessados em também envergar por este rumo e por este caminho.
Olha, das pessoas com que eu tenho falado, eu acho que há muito interesse nesta área. Nós tivemos, por exemplo, no nosso grupo de Democracia e Inteligência Artificial, tivemos até um dia só dedicado ao Chai, precisamente porque isto tem um impacto muito grande na democracia, porque a partir do momento em que hajam decisões de governação que sejam suportadas por qualquer algoritmo de deep learning, portanto, tudo isto se torna, opa, muito importante perceber exatamente, não? Bom, se é que às vezes também temos esta black box, às vezes nós também temos às vezes um governo, não é? Digo eu. Muitas vezes também não percebemos exatamente porque é que foram tomadas umas decisões e ficamos todos muito espantados. Basta ver um exemplo da TAP, não é? Desta questão da indenização, que ainda está para explicar como é que foi possível, não é? Portanto, também se calhar precisamos um chai ao próprio governo.
Estamos a precisar de um modelo para detectar fraude na administração destas empresas.
É assim,
Bom, mas
modelos de fraude existem,
não estão aí virados para este lado, se calhar.
sim,
A ver
sim.
pela quantidade de escândalos que temos tido nos últimos anos.
Eu acho que não estão a ser aplicados nesses casos, acho que é mais isso.
Deixa-me
Não, não,
só dizer aqui uma coisa.
os modelos estão muito bem explicados e eles sabem quem é o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer.
Bom, portanto, eu acho que há aqui dois interesses na universidade. Há, pelo menos as pessoas com que eu tenho falado, há o interesse que tem a ver com o impacto que o Chai pode vir a ter e há o interesse de computer science, que tem a ver com os diferentes algoritmos, com as diferentes aproximações que existem e com a evolução destes algoritmos, como eu estava a dizer. Um aspecto importante é a previsão, outro aspecto é passarmos de modelos locais para modelos que sejam globais, não é? Portanto, que é um enorme desafio. E eu diria que há muita coisa que está a acontecer, há vários métodos. Eu sei que nós tínhamos combinado que não íamos ser aqui muito técnicos, mas assim, de uma forma geral, há métodos que têm a ver com a análise simplesmente do output versus inputs. São métodos, digamos, mais simples. Há outros métodos que têm a ver, como está a dizer, com a utilização, digamos, da compreensão interna até dos próprios pesos das redes neuronais. Portanto, óbvio, cá está, estes métodos que podem ser muito interessantes, estes que eu estava a dizer, em particular os são conhecidos pelos Layer-wise Relevance Propagation Methods, LRPs, Google LRPs, são métodos que não são, são locais. Na verdade, se estás a olhar para os pesos de uma rede neuronal, esse método funciona para aquela rede neuronal. Não é, como é que é dizer, não podes usar isso para outra rede neuronal diferente, não é? Portanto, funciona para ali, não é? Ou métodos também de decomposição funcional, portanto, há uma catrefada de algoritmos de aproximações que têm vindo a ser estudada pela área da computer science, e portanto eu direi que este é um assunto que tem estas duas vertentes, não é? Que é a vertente de computer science. E essa merece ser aprimorada, discutida, porque no fundo nós queremos é aumentar a capacidade de explicação, tanto ao nível local como ao nível global, destes algoritmos. Mas também há uma discussão muito interessante, que é o que é que o impacto destes algoritmos na sociedade. Eu estava a dar o exemplo da democracia, mas o Zé Tó estava há bocado a falar da área da saúde. Já também falámos da área da justiça, não é? Portanto, eu direi que. Eu vou dizer aqui uma coisa, talvez um bocado polémica, mas se nós queremos realmente utilizar inteligência artificial de forma extensiva na parte social, então nós não podemos fazer isso sem ter uma grande evolução nesta área, não é? Ou então entramos, como estava a dizer, como decidiram na Câmara de Lordes, não é? Na área da justiça, dizer: não, isto aí há. É um perigo para a justiça, portanto, não podemos usar isto. Eu vou mais longe, não é? Como eu estava há pouco a dizer, é um
Dizer que é.
atentado
Exato.
aos direitos humanos e às liberdades civis, não é? Portanto, portanto, eu acho que este é um assunto que muito provavelmente vamos assistir a um crescente interesse por parte da academia, não só, porque isto depois também, até para as próprias empresas, podem também ter muito interesse nisto. Basta quererem ir mais longe na compreensão, por exemplo, dos seus clientes, não é? Por exemplo, enfim, não é uma coisa totalmente direta, mas se forem usar um sistema de uma rede neural, por exemplo, fazer um forecasting qualquer, se ficarem contentes com aquilo e não fazerem mais perguntas, muito bem, mas se quiserem perceber os porquês, provavelmente também isto acaba por ser interessante até para a própria indústria, não é? Portanto, não ficamos só reduzidos aos aspectos, digamos, sociais, no sentido puro e duro, não é?
Hoje em dia, tu tens já a nível de experiência de utilização, em alguns casos de recomendações, por exemplo, onde a própria interface já beneficia, quem desenha a experiência de utilização já desenha com espaço para mostrar: olha, estou-te a recomendar este filme porque também viste este, e isso também te ajuda. Até mesmo na forma como nós humanos dizemos: opá, se gostaste deste filme vais adorar aquilo. Isso ajuda-nos a versus: opá, tens que ver este filme. Convence-nos muito mais criar essas pontes para não só eu entender de onde é que veio, não entender a recomendação e confiar na recomendação, mas também entender de onde é que ela veio, cria-me alguma vontade para executar a ação, neste caso de comprar ou ver aquele filme. Por isso já há vantagens diretas para a conversão de cliques, neste caso, das recomendações que são feitas nestes modelos. Acho que há aqui ainda muito para explorar. Eu acho que nós ainda temos muito, muito caminho para fazer também nesta área, uma área recente. Mas pronto, eu ia sugerir, se calhar, por hoje, ficarmos por aqui e avançarmos da câmara para a nossa rúbrica. Vamos lá. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós os três traz-vos notícias ou links que sentimos que foram relevantes, que passaram um bocado no nosso radar nos últimos tempos e, claro, com os nossos comentários. Os links para as notícias que são faladas aqui estão publicadas na descrição do episódio, por isso, se quiserem ler na íntegra, é só darem uma vista de olhos à nossa descrição. Zeitor, passo a palavra a ti para abrir a nossa rubrica de hoje, que traz para nós os contatos.
Já ouviram falar no chat GPT? As notícias estão cheias de coisas sobre isto. O Twitter está cheio de experiências e brincadeiras e coisas que as pessoas estão a descobrir. Eu trouxe um artigo sobre a discussão que está a acontecer nos professores. Os trabalhos estão a começar a aparecer, os resumos, as redações, os trabalhos de casa estão a aparecer aos magotes neste momento com respostas feitas brilhantemente pelo chat, bot, e portanto os professores estão em pânico, basicamente. E, portanto, o artigo do Washington Post que eu partilho aqui hoje é sobre essa discussão e a discussão também com as entidades ou com as empresas que fazem softwares, por exemplo, para detectar plágio e a dificuldade que é criar qualquer coisa neste momento para evitar isto. E, portanto, acho que é um artigo muito aqui do. Aliás, uma das queixas destes investigadores é que, exatamente por ser difícil explicar os layers todos que estão associados a isto, que é difícil também fazer ferramentas para detectar que foi usado um algoritmo destes. Embora já existam algumas coisas que já tinha sido feito para o GPT-3, mas é muito difícil fazer isto. Agora, o desafio que se coloca aqui aos professores é como é que vão discutir isto com os seus alunos. E portanto, e aqui há diferentes perspectivas, e é interessante o artigo por causa exatamente desse. Qual é o papel disto? Isto é um bocado como nós usarmos ou não usarmos o Google, usarmos ou não usarmos a Wikipedia, é igual. A informação está na internet, e agora como é que os alunos vão fazer e como é que vão usar isto para o seu processo de aprendizagem, ou se simplesmente se vão encostar a respostas destas automáticas e a submeter ao professor e perderem a oportunidade também de aprender um bocadinho mais sobre os temas que estão a estudar.
Interessante, interessante. Bah, eu acho
É
que
muito, muito interessante e preocupante.
exatamente, eu acho que temos de nos começar a preocupar mesmo com isso, até porque para todos os efeitos são ferramentas que vão ser cada vez mais usadas para tudo, por isso vai ser cada vez mais parte também da aprendizagem. As ferramentas estão cá para nos ajudar, mas quando essa ajuda retira por completo, no fundo, o valor humano da aprendizagem daquele método, se calhar estamos a ajudar demais, não é?
Aos meus dois colegas professores, eu vou-vos dar uma dica. Coloquem sempre os problemas agora com o desafio. Coloquem a vossa resposta do chat GPT e digam: isto é um exemplo.
Vou ficar logo excluído.
Bem pensado.
Muito bom,
Ajuda. Isto
muito
é um exemplo para vos ajudar, ok? Pronto.
bom. Muito bom, muito bom.
Agora
Uma
façam com os vossos
boa ideia.
trabalhos.
Uma boa ideia, uma boa ideia. Vitor, continuando aqui na nossa rubrica, que notícia trazes tu para nós hoje?
Olha, eu trago uma notícia que é do MIT News, outra vez, portanto, estou aqui a repetir o MIT News, aliás, é o que eu tenho andado a ler, e é uma notícia sobre um tema que é um tema clássico da inteligência artificial, que é muitas vezes chamado de multiagente ou inteligência artificial distribuída. Aliás, nós também já tivemos aqui alguns podcasts sobre inteligência artificial distribuída. Estou a lembrar, por exemplo, do futebol robótico, o Luís Paulo Reis,
Exatamente.
por exemplo. Não. Bom, mas este tema, há uns anos, nos anos 90, início do milénio, era o tema mais. A maior parte da investigação que existia em inteligência artificial era sobre inteligência artificial distribuída e multiagentes. A maior parte da malta andava a estudar, fazer os doutoramentos em multiagentes. Depois, enfim, como nós sabemos, agora foi tudo destronado pela parte das redes neuronais artificiais. Mas porque é que isto é interessante? Porque estes modelos multiagente não perderam nenhuma atualidade, porque cada vez mais nós temos inteligência artificial distribuída. Porquê? Porque à medida que vamos tendo mais dispositivos autónomos na nossa vida. Bom, esses dispositivos autónomos vão não só interagir connosco, mas como vão interagir entre eles. Talvez o exemplo mais simples de explicar isto é o dos carros. Se tivermos uma série de carros autónomos, não é? Bom, eles vão ter que se orientar uns com os outros, não é? Portanto, pelo menos nem que seja para não chocarem. Mas podemos ir um pouco mais longe. Podemos também ir, além de não chocarem, podem também ser inteligentes, conjuntamente inteligentes, para obter uma maior fluidez do trânsito. Bom, porque é que este artigo é muito interessante? Bom, porque, ao contrário do que nós tínhamos, mais ou menos nessas alturas, nós tínhamos, digamos, sistemas multiagentes baseados muitas vezes em teorias de decisões, como, por exemplo, as teorias da dependência do Castelfranchi e do Conte, do Grupo de Roma, mas eram para decisões naquele momento. Portanto, eu estou num determinado circunstância, o que é que eu faço? E isso, se realmente foi um bom início, não será para este tipo de ambientes que eu estou a dizer, por exemplo, do trânsito, em que as coisas são dinâmicas. Ou, como eles dão um exemplo neste artigo, um conjunto. Como é que se põe um conjunto de drones a cooperarem para ir buscar uma pessoa perdida no meio de uma floresta? E é uma coisa dinâmica, eu não posso estar a parar os drones no meio do ar para fazerem um plano conjunto e depois vão. Volto a aterrar, depois levanto, fazem um novo plano, quer dizer, não dá, não é? E, portanto, este artigo relata uma investigação feita no MIT e com MIT IBM, onde estes agentes conseguem, portanto, eles desenvolveram uma estratégia de colaboração multi-agente que tem um horizonte infinito. Ou seja, em vez de estarem simplesmente a colaborar, a cooperar e a fazer um plano para um determinado momento, eles estão sempre, no fundo, a ajustar o plano. E eu acho isso muito promissor. Vejo uma enorme utilidade nisto para a nossa vida também no futuro. E, portanto, é um artigo que eu gostava aqui de recomendar.
Excelente, excelente recomendação. Interessante, muito interessante.
Eu acredito que, hoje em dia, muitos destes modelos de aprendizagem usam técnicas destas para escolher caminhos e onde é que devem fazer, em vez de fazer um brute force completamente estúpido, escolherem muito bem para onde é que devem divergir os vários processamentos em paralelo e onde é que devem trabalhar naqueles máximos ou mínimos que querem otimizar e
Otimizar.
explorar essas áreas, né? E essa distribuição de trabalho e essa coordenação deve ser extremamente frequente. E a mesma coisa na geração de simulações, né? Gerar cenários também deve seguir estratégias deste género.
Nós humanos já seguimos essa estratégia como humanos há imenso tempo. Nós colaboramos para resolver problemas. Eu acho que a superfície de ação principalmente nos casos da robótica, acho que é evidente, mas mesmo do ponto de vista de agentes, algoritmos que sejam distribuídos em múltiplas digitalmente em múltiplas áreas, vão beneficiar também disso. E já falamos também no
Menos
passado,
tempo,
swarms e coisas assim. Exatamente.
menos tempo e menos consumo energético.
E, por exemplo, também menor ou maior afinação. Eu posso ter modelos especializados, no fundo, em cada uma das áreas, desde que eles colaborem. Não preciso ter um modelo muito mais complexo, genérico, que está. Só preciso coordenar os diferentes particulares que estão ali. Por isso acho uma abordagem muito interessante. Uma excelente partilha, Vitor. Excelente partilha. Ora, eu trago-vos um artigo engraçado que não conhecia aqui um grupo de estudos chamado Mila. O artigo em si é de uma magazine, do Analytics India Magazine, mas curiosamente eles estão a falar, e depois também deixo o link para a iniciativa em si da Universidade de Montreal, que é um grupo de estudo que. Debate, estamos a falar em mais de 1.000 investigadores que fazem parte deste grupo de estudo, que debate e trabalha o tema de inteligência artificial numa ótica de criar cada vez mais, ou encorajar, no fundo, cada vez mais uma progressão inclusiva do desenvolvimento de inteligência artificial. Justiça, ou fairness, um bocado genericamente falando do AI for Good. É um grupo que está a trabalhar esta área, até mesmo do ponto de vista, estávamos a falar do ponto de vista ecológico, até mesmo do ponto de vista de carbon footprint, da evolução e da adoção de inteligência artificial, eles estão a trabalhar. Este artigo fala, dá assim um bocadinho, o artigo é Inside Mila, no fundo, que é uma explicação do que é que este grupo de researchers está a fazer. Que eu por acaso desconheci, E agora fiquei, depois de ter lido este artigo, fiquei curioso, até fui ver um bocadinho o trabalho deles têm feito e fica aqui a minha recomendação. É um grupo independente que está a tentar deixar a sua marca no, nesta área de AI for Good dentro do mundo da inteligência artificial e acho que merece aqui um bocadinho de palco e ficar aqui um bocadinho mais conhecido.
Eu acho que é uma excelente partilha e mais, se calhar até devíamos considerar ter um destes dias também um podcast também dedicado a este tema. Porque não?
Concordo, concordo. Eu desconhecia estes senhores, agora que estou a começar a entender, se calhar faz todo o sentido nós também, para os nossos ouvintes também ficarem a conhecê-los mais por dentro. Temos um Inside Mila episode aqui no nosso podcast, sem dúvida, sem dúvida. E assim terminamos
Bom.
mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante, por meus parceiros desta iniciativa. Muito obrigado, Vítor.
Foi um prazer, como sempre, e aproveito para desejar um bom ano a todos.
Exatamente, era nem mais, era nem mais. E muito obrigado, Zé Tó.
Ah, obrigado por estas oportunidades. Mais uma para discutir responsabilidade e ética em inteligência artificial. Pá. E chame-me sempre. Obrigado.
Sem dúvida, obrigado, Zé Tó. É sempre um prazer imenso ter estas conversas convosco. O tempo passa a voar e isso é que é bom. Um obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutidos nos próximos episódios, sugestões ou comentários ou algum tipo de feedback, estamos interessados em ouvir-vos, por isso basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os nossos próximos episódios, nos habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.